Já estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o diretor da ONG Redes da Maré, Edson Diniz. Edson Diniz, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite.
Muito obrigado, Edson, por novamente estar aqui conosco no Faixa Livre. Edson, a violência nas comunidades pobres no Brasil não é novidade nenhuma para nós que convivemos diariamente com essa realidade, infelizmente. Durante o período da pandemia, houve uma redução dos índices, especialmente nas incursões policiais. Mas parece que isso mudou de uns tempos para cá, Edson. Diz aqui para os nossos ouvintes, por favor, como é que anda o cenário atual da violência nas favelas aqui do Rio?
Bom, é verdade. Infelizmente, a questão da violência é um dos maiores problemas enfrentados pelos moradores das favelas, seja a violência dos grupos civis armados, seja a violência do próprio Estado, né? Houve realmente uma redução da letalidade policial, principalmente, depois que o Supremo Tribunal Federal acatou um pedido, né, uma ação feita por diversos movimentos sociais aqui do Rio de Janeiro. Para que essas operações parassem durante a pandemia, né? Porque, como a gente sabe, a pandemia atingiu muito fortemente os territórios populares, as favelas, as periferias. E mesmo durante a pandemia, as operações continuaram. Então, além dos moradores enfrentarem tudo que a pandemia trouxe de negativo, né? E de perigo para a vida, eles também tinham que enfrentar a continuidade de operações que muitas vezes atingiam até aqueles que estavam trabalhando para distribuir cesta básica, por exemplo, para os moradores. Então, houve um movimento de vários segmentos da população, instituições da sociedade civil, que procuraram o Supremo Tribunal Federal e o Supremo entendeu que, nesse momento de pandemia, essas ações policiais deviam cessar, né, para preservar as vidas. E para vocês terem uma ideia, isso, houve um estudo da UFF sobre a redução da letalidade da morte, né, provocada por ações policiais, e da ordem de 70%. Então, olha como caiu a morte durante a pandemia provocada por ações do Estado, né, por ações das forças policiais, e uma redução de 50% do número de feridos. Então, realmente, essa paralisação que o Supremo impôs, né, às operações policiais, fez com que muitas vidas fossem preservadas. Infelizmente, mesmo com essa decisão do Supremo, houve agora, mais recentemente, uma volta das operações policiais, o que vai provocar novamente um aumento na letalidade. Então, a gente pode ver que está muito associado o tipo de ação policial, né, o tipo de operação policial que é feita com o aumento da violência e, consequentemente, o número de mortos e feridos. Ou seja, o que indica que esse tipo de operação policial, com operação muito baseada no enfrentamento, na ideia da guerra, prejudica muito os moradores das favelas. Então é preciso rever urgentemente esse modelo de operação policial, de intervenção das forças de segurança, principalmente em territórios favelados e periféricos.
Vocês no Redes da Maré têm atuado para combater essa violência que leva medo à população do conjunto de favelas, Edson?
Bom, a Redes da Maré tem desenvolvido ao longo dos anos uma série de acompanhamentos e monitoramentos sobre as ações policiais, sobre a questão da violência em geral ali na favela da Maré. A gente tem inclusive um boletim chamado Boletim de Segurança Pública, que está no nosso site, para quem quiser olhar, é só baixar lá o PDF, né, onde tem um quadro geral dos últimos anos dessa questão, da questão da violência, da violência no espaço da favela. A gente tem, então, além de monitorado, fazer esse monitoramento, né, divulgar esses dados, porque esses dados precisam ser conhecidos, a gente tem interpelado o poder público sempre que é preciso, né, para debater, para questionar o modelo de segurança pública, como eu falei agora há pouco, né, que é um modelo ainda baseado no enfrentamento, né, no enfrentamento, na guerra, o que tem provocado sempre muito muito medo e muitas mortes, inclusive. Então a gente tem sempre questionado esse modelo de segurança pública, e a gente tem sempre esclarecido que a gente não é contra o trabalho do Estado, né? Muito pelo contrário, a gente tem cobrado muito que o Estado garanta as vidas, só que este modelo de segurança não caminha no sentido de garantir vidas. Além desse trabalho então, que a gente faz, a gente também tem acolhido os moradores que sofrem violência, a gente tem um departamento jurídico que tem acompanhado as pessoas, tem acompanhado também as famílias das vítimas, procurado orientá-las para como elas devem agir, né? Onde elas devem procurar os seus direitos. E, enfim, a gente tem feito um trabalho de esclarecimento também com os moradores sobre os seus direitos, que é essa outra coisa fundamental. Muitas ações do Estado, elas não reconhecem os direitos dos moradores mais pobres, dos moradores das periferias da cidade.
O governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, Edson, anunciou a sua intenção de retomar a ocupação das favelas do Rio de Janeiro, atualmente dominadas pelo tráfico e pelas milícias. Ele chegou a dizer que, na gestão dele, não há lugar onde o Estado não possa entrar. Como é que vocês do Rede da Maré recebem esse tipo de anúncio, Edson? A única maneira que nós vimos o Estado entrar nas comunidades é com repressão, com violência. É um filme repetido aqui no Rio de Janeiro. Você acha que vai dar certo dessa vez?
Olha, Anderson, sempre que a gente ouve essa história, né, de ocupar as favelas com as forças militares, enfim, a gente fica muito preocupado, porque isso já foi feito algumas vezes na história da cidade, isso nunca deu certo, muito pelo contrário, né, os dados que a gente tem, o histórico que a gente tem, é que a violência não diminuiu, pelo contrário, ela acabou aumentando. Como exemplo, para a gente entender isso, a gente tem a ocupação militar da Maré, que ocorreu entre 5 de abril de 2014 até 30 de junho de 2015, quando o exército brasileiro ocupou, né, a favela com mais ou menos 1.500 soldados, né, diariamente patrulhando ali as ruas da Maré. Isso é um custo altíssimo, né, mais de 600 milhões de reais. E isso não diminuiu, não resolveu a questão da violência, muito pelo contrário, né? Não foi uma ação bem sucedida. Teve muitos conflitos com a população, sobretudo com a população mais jovem. Então, esse tipo de ação, né, esse tipo de retórica, de discurso que vamos ocupar a favela, vamos botar tanque na favela, isso nunca deu certo, né? Não é por aí que se resolverá o problema da violência. A violência tem que ser tratada com inteligência, né? Com planejamento, com ações outras que não a ocupação militar, né? Então eu fico realmente sempre muito preocupado quando essas velhas fórmulas são apresentadas como soluções inovadoras, na verdade não são, já foram testadas e foram reprovadas, inclusive reprovadas pela população local, né? A gente fez uma pesquisa com os moradores da Maré sobre essa ocupação do Exército Brasileiro em 2014, e o resultado é que a maioria da população, 60, 70% da população, reprovou aquela ocupação. Então não é requentando essas soluções que a gente vai sair da crise de segurança pública, muito pelo contrário.
Por falar em governador, Edson, o Wilson Witzel, que está afastado do cargo, julgado em um processo de impeachment, era mais um desses protofascistas que foram alçados pela onda bolsonarista que tomou conta do nosso país e defendia a retórica do tiro na cabecinha de quem portasse um fuzil em uma favela. Com a saída dele do governo, você acha que a situação se acalmou? As pessoas, de alguma forma, se sentem mais seguras nas favelas?
Bom, Anderson, é claro que a saída, né, do ex-governador, agora ex-governador Witzel, do cargo que ele ocupava, né, e o afastamento aí de uma retórica, de um discurso, né, tão terrível como essa história do tiro na cabecinha, ela traz um certo alívio, obviamente, para todo mundo, né? Porque você tendo o cargo de governador, uma pessoa que defende a execução sumária de outras pessoas, né, é muito ruim. Isso, obviamente, só gera mais violência, né? Então, quando o governador de estado, um estado importante como o Rio de Janeiro, prega esse tipo de coisa, e a gente viu, inclusive, aquela cena, né, na Ponte Rio-Niterói, quando o governador, agora ex-governador, comemora a morte de uma pessoa. É muito ruim para todo mundo, é muito ruim para o estado, é muito ruim para as pessoas, né, é muito ruim para a justiça, porque isso também passa por cima da justiça, né? Então, a saída de cena de uma retórica bélica como essa, né, certamente tira um pouco da pressão. Agora, obviamente que só isso não resolve, porque historicamente o estado não só o estado do Rio de Janeiro, mas o estado brasileiro tem tratado a questão de segurança pública de uma maneira muito equivocada, como eu já falei aqui algumas vezes, né? A ideia de que segurança pública é aparato militar, não é? É responder com mais violência, não é? É armar mais ainda. Então, tem uma tradição aí no campo da segurança pública que a gente precisa debater, né? Precisa enfrentar. Então, não adianta também sair o ex-governador e quem entra no lugar, por exemplo, a defender que as favelas sejam ocupadas, como a gente conversou agora há pouco, ocupadas com tanque de guerra e tudo mais. O que precisa ter é uma mudança de mentalidade, uma mudança de ação. Isso é possível, outros estados do Brasil já fazem isso, né? Algumas ações da própria polícia também têm feito isso, atacando muito mais a questão financeira, a questão da chegada de armamento, né? Da inteligência em rastrear as finanças aí de alguns grupos armados, né? Grupos civis armados. Então, passa muito mais por uma mudança de postura, de pensamento e de entendimento também sobre as favelas, né? As favelas são criminalizadas o tempo inteiro, e essa criminalização acaba justificando muitas vezes esses atos violentos a partir do Estado do Poder Público, né? Então, a gente precisa urgentemente, né, rever essa mentalidade, de que segurança pública é violência.
A grande questão, Edson, é que a violência não é o único drama que atinge a população das favelas. Temos a pandemia do novo coronavírus que segue atormentando a vida de todos nós, e os moradores das comunidades são os que mais sofrem com condições precárias de higiene e saneamento. Como é que anda o cenário de infecções pela Covid-19 nas favelas, Edson?
Bom, Anderson, você tem toda a razão, né? Entre os muitos problemas que a favela enfrenta, a violência certamente é um dos grandes problemas. A gente teve agora a questão da Covid, né? A questão da pandemia que atingiu o Brasil inteiro ainda. A gente ainda está no meio da pandemia, né? É bom lembrar disso, ela não acabou. E ela atingiu muito fortemente as favelas, as periferias, né? Porque exatamente a população dessas favelas é que ficou sem trabalho, ficou sem renda e, na hora que mais precisou, também ficou sem nenhum tipo de apoio do Estado. É impressionante o que a gente viu. Eu participei da campanha lá na Maré, que a Redes da Maré fez, né? A campanha de entrega de cesta básica, entrega de álcool gel. E a gente pôde ver muito claramente como que as pessoas da Maré foram atingidas, né? Porque as pessoas, de um dia para o outro, com o fechamento que tinha que ser feito, obviamente, elas ficaram sem trabalho, né? Elas ficaram sem a renda. E muita gente, inclusive, chegou ao limite de passar fome, porque não tinha o que comer em casa. Então, e isso tudo com o Estado, com a Prefeitura, com os vários níveis de governo, então, assistindo apenas, né? O socorro demorou muito tempo para chegar por parte do poder público. E quem socorreu essa população foi justamente as instituições locais, né? As ONGs, as igrejas, as pessoas se organizaram com grupos de vizinhos, grupos de amigos, para socorrer essas pessoas, né? Então, esse foi um quadro muito sério, né? Aliviou um pouco agora, mas ainda continua muito sério, né? E em termos de contaminação, a gente sabe que no Brasil embora tenha desacelerado um pouco mais essa questão da contaminação, continua, né? Continua, e a gente tem ouvido falar, né, aí pelos especialistas, pelos especialistas da Fiocruz, da UFRJ, por exemplo, que são instituições muito respeitadas, os próprios médicos, que a gente corre um risco de termos uma segunda onda, né? Isso nos preocupa mais ainda, né? Os leitos ocupados, enfim. Então, um quadro de crise que, embora a gente tenha vivenciado aí reabertura de muitas coisas, do comércio e tudo mais, esse quadro não acabou ainda. A gente ainda está, enfim, esperando aí pela vacina, por exemplo, e a gente espera que chegue logo, mas mesmo com a vacina, isso não se resolve de um dia para o outro, né? Então, a contaminação nas favelas ela continua alta, esse o povo da favela continua sofrendo, continua sem apoio. A testagem para saber se tem co o Covid ou não é baixíssima, né? Não, a gente não tem essa testagem em massa que deveria ter acontecido para até planejar o controle melhor, né? Então, assim, de uma maneira geral, o quadro, embora tenha se estabilizado, ele permanece muito preocupante.
Edson, amanhã será celebrado o Dia da Consciência Negra, data que sempre reforça a necessidade de luta contra a discriminação racial no nosso país. E nas favelas esse dia tem um simbolismo ainda maior, visto que boa parte da população das comunidades é formada por pessoas pretas. Qual é o significado desse dia para vocês que lutam por igualdade dentro desses espaços absolutamente relegados pelo Estado, Edson?
Esse é um ponto realmente muito importante, né? O Dia da Consciência Negra é um dia fundamental para a gente pensar, repensar o nosso país, né? Não só o Rio de Janeiro, mas acho que o país. A gente, embora tenha avançado, ainda é um país e um estado muito racista, né? A gente tem o que os especialistas chamam do racismo estrutural, né? Que estrutura as nossas relações diárias. Então, a população negra sofre muito com esse racismo, é a população que menos tem, que menos recebe, que menos tem renda, né? Que é preterida em determinados cargos e funções, né? E quando há uma crise, por exemplo, como a que a gente vive, é essa população que mais sofre, porque é a população que é demitida imediatamente, é a população que trabalha empregos menos remunerados, menos reconhecidos, né? É a população também que é afastada dos cursos superiores, enfim. Então a gente tem um quadro ainda muito muito ruim em relação à questão da igualdade, né? Igualdade racial. Isso nas favelas reflete muito forte, né? Você tem uma ideia, a maré é formada por mais de 60% de negros, né? E que sofrem, então, diariamente toda a carga de racismo que a gente tem na sociedade brasileira. Então, a população da maré, por exemplo, além de sofrer discriminação porque é pobre, porque mora numa favela, não é isso ainda, é um preconceito muito forte no Rio de Janeiro, ela também sofre discriminação racial, né? Então, ter um dia como esse é fundamental para a gente relembrar a nossa história, relembrar as lutas históricas de personagens, de grupos negros em favor não só da abolição da escravidão, mas em favor também da equidade, da igualdade racial no nosso país, não é? E essa é uma discussão que cada vez mais a população favelada tem feito, né? Como superar essa questão tão crucial, que é a questão do racismo. Não dá para pensar numa sociedade mais igual, uma sociedade mais justa, melhor para se viver, se a gente continua tendo práticas racistas todos os dias. Então é preciso que a gente supere, enquanto sociedade, enquanto indivíduos, esse mal que é o racismo, esse mal que é o racismo estrutural e que divide, separa uma parte da população e relega essa população à pobreza, né? E a tratamentos muito injustos. Então, amanhã é um dia da gente não só celebrar as lutas históricas, mas denunciar também o racismo que existe ainda, e procurar formas de superá-lo. As últimas eleições agora, por exemplo, mostraram que a gente teve avanços, mas também mostraram as dificuldades de se avançar na superação do racismo. Os prefeitos que foram eleitos, por exemplo, ainda são majoritariamente homens e homens brancos. Então é preciso que a gente mude urgentemente esse quadro para que o Brasil seja de fato um país melhor para todos, independente das questões de gênero, das questões de raça. A gente precisa avançar muito ainda nesse campo.
Para terminar, Edson, você considera que no Brasil de Bolsonaro, Witzel e afins, vidas negras importam?
Bom, Anderson, eu acho que não. Infelizmente, o governo federal, né, o presidente Bolsonaro, os grupos que estão no entorno dele, fazem pouquíssimo caso da questão grave que é o racismo, da violência, simbólica, da violência, física, enfim, de outras formas de violência que se comete contra a população negra brasileira. Se a gente pegar os dados, por exemplo, que falam sobre homicídio no Brasil, a gente vai ver que a maioria absoluta das vítimas de violência, de violência armada, de outros tipos de violência, de discriminação, são pessoas negras, não é? Então, isso reflete um quadro estrutural, como eu falei agora há pouco, e infelizmente o governo federal e Bolsonaro contribuem para que essa realidade ela se mantenha. Então, os discursos que o presidente tem feito, vide a Fundação Palmares, por exemplo, né, e as ações do seu coordenador, vão na contramão do que hoje o mundo está colocando, né? Então, a gente vê os movimentos no mundo inteiro dizendo, né, que vidas negras importam, e não só no mundo inteiro, mas aqui no próprio Brasil também, a gente tem muitos movimentos, o próprio movimento negro afirmando, né, que as vidas negras importam, mas do outro lado a gente tem um governo federal, um presidente da República que nega exatamente isso, que vai na direção oposta. Então, esse governo que trouxe, que reafirma no plano federal, né, a homofobia, o machismo, o sexismo, enfim, todas as práticas que a gente tem que condenar num país que se diz democrático, né, num país que se quer no século XXI. Então, a eleição de Bolsonaro, o governo Bolsonaro, representa um grande atraso, né, para o Brasil, não só um atraso, mas um retrocesso. Então, questões que a gente achava que tinham superado há 20 anos, por exemplo, retornam agora. Então, a gente vive talvez a maior crise da nossa República, a maior crise da democracia, a partir de um governo, de um presidente que são absolutamente contrários a essa democracia. E incluindo isso, aí as questões raciais. Então, infelizmente a resposta é não, né? O nosso governo, o nosso presidente, ele não acha que vidas negras importam. Muito pelo contrário. É por isso que eu acho que a gente precisa lutar diariamente para fortalecer a nossa democracia, e isso passa por reafirmar que vidas negras importam, importam sim, né? Importam muito.
Edson Diniz, muito obrigado por mais essa entrevista para nós aqui no programa. Eu te desejo um ótimo feriado, um bom final de semana e um forte abraço.
Bom, Anderson, eu que agradeço pelo convite, né? Muito obrigado por participar desse programa, um programa que é tão importante, tão combativo e que é uma voz aí que luta pela democracia diariamente, né? Então eu que agradeço em nome da Rede da Maré também, que é uma instituição fundada por moradores da Maré, né? Como eu que morei 40 anos lá, e eu acho que ações como essa precisam ser celebradas, né? Então, eu fico muito feliz e muito honrado por participar e é só chamar que eu volto aqui com muito orgulho e muita honra. Muito obrigado.
Conversamos aqui com o diretor da ONG Redes da Maré, Edson Diniz. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, lembrando a todos vocês que amanhã, feriado do Dia da Consciência Negra, este programa será repetido. Então, na próxima segunda-feira, nós estaremos de volta com um programa inédito. Um bom feriado a todos vocês, um ótimo final de semana e até segunda!